Hoje nós vamos para a última mensagem dentro da exposição da Epístola de Paulo a Tito, pensando na anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. Nós já analisamos o último versículo do capítulo 3 e essa última mensagem não será em Tito, será em Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 16, trecho central, que fala de aperfeiçoamento. Filipenses 3, 12 a 16. Esse mês de junho, para mim, foi um mês de muita provação e tentação com os meus domingos. Primeiro domingo de junho, eu tive uma virose na madrugada do domingo que me incapacitou, literalmente, de sair de casa naquele dia. Aí, dois domingos depois, eu preguei sem voz, que no sábado eu acordei sem voz. A Sheila, descobrimos que até o que ela teve foi influenza também, ficou muito ruim, melhorou um pouco e voltou a ficar ruim, teve que ir para o hospital. E eu, graças a Deus, não tive coriza, não tive febre, não tive nada disso, mas perdi minha voz e preguei aquele domingo sem voz nenhuma, que ainda não voltou 100%. E domingo passado, eu fiquei preso lá em Maringá, no aeroporto. Eu estava no aeroporto desde 4 da manhã e o nosso voo foi atrasando até que cancelaram ele, com a gente já na fila para embarcar. E aí consegui chegar só à noite aqui. E aí ontem eu fui dormir apreensivo, pensando, quem está em pecado, o Paulo ou eu? Falei assim, eu acho que eu já fiquei assim, Deus, o que está acontecendo esse mês? Eu estou usando atestado no domingo. Mas pela graça de Deus, domingo lá no aeroporto, ainda quando eu descobri que não ia conseguir chegar para o culto, já tinha falado com o pastor Paulo, falei assim, Deus, a igreja pertence ao Senhor, o dia também, eu estou pronto para pregar, estava tudo certo para isso. Mas Deus queria trazer uma outra mensagem, que não essa para a gente, considerando que Ele é soberano sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre o próprio culto. E eu agradeço a Deus porque estou aqui hoje, vou começar a pregar, espero terminar a pregação. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, concluímos hoje a exposição na Epístola a Tito, entendendo que ainda não alcançamos o aperfeiçoamento, mas que precisamos continuar perseguindo. Ao longo de cada semana, meditando nesse texto tão rico das Escrituras, aprendemos do Senhor, fomos despertados, fomos desafiados, fomos consolados, guiados. Mas ainda precisamos mais de Ti. Por isso, leva-nos mais uma vez à compreensão de nossa necessidade pessoal de buscarmos o Senhor enquanto se pode achar. Precisamos do amadurecimento de nossas almas para continuarmos conhecendo ao Senhor, crescendo na graça que há em Ti. Precisamos ser transformados pelo poder do Teu Espírito Santo enquanto nos debruçamos em ler e ouvir a palavra do Senhor. Fala conosco, guia-nos mais uma vez e que pessoalmente sejamos despertados à necessidade desse aperfeiçoamento. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 16, a palavra do Senhor diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês, em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Nessa última mensagem, em Tito e usando Filipenses para aplicar tudo o que meditamos, eu quero propor que uma igreja em aperfeiçoamento precisa de membros que continuam perseguindo o amadurecimento. Uma igreja em aperfeiçoamento, ela não precisa ser grande ou pequena. Não é isso que a torna madura. Uma igreja em aperfeiçoamento, ela não precisa de um prédio confortável ou desconfortável. Não é isso que a torna madura. Uma igreja em aperfeiçoamento, ela não precisa de um bom endereço ou de um mau endereço. Não é isso que a torna madura. Uma igreja madura é feita por crentes maduros. Uma igreja madura é feita por aqueles que entenderam que ainda não chegaram lá, mas perseguem serem parecidos com o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, já caminhando para a última fase da sua vida, ele vai dizer no versículo 14, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual era esse alvo que ele continuava perseguindo? Qual era a meta que ele tinha diante dele? Era o aperfeiçoamento. E aperfeiçoamento não tinha a ver com riqueza material alcançada pelo ministério. Aperfeiçoamento não tinha a ver com patrimônios alcançado pelo ministério. Aperfeiçoamento não tinha a ver com saúde, porque já nessa ocasião o apóstolo Paulo já era muito doente e isso nunca o impediu de servir a Deus. Paulo, diferente de muitos crentes, um espirro não o deixava em casa no dia do Senhor. Ele continuou servindo a Deus mesmo doente. E ele fez isso tantas vezes. O aperfeiçoamento aqui, ele vai dizer no texto, e nós vamos meditar nessa manhã, ele é um só. Sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Esse era o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele, ao escrever aos Filipenses, ele entendia que alegria e satisfação em Deus não eram eventos. Que alegria e satisfação em Deus era um estado de quem teme ao Senhor e isso refletia o aperfeiçoamento. E ele diz que ele perseguia isso. Uma aplicação geral para nós hoje de manhã é que perseguir a perfeição não é utópico. Nós já mencionamos isso quando meditamos em Filipenses há muito tempo atrás. Perseguir a perfeição não é utópico, mas é um alvo. Alvo de quem teme ao Senhor. Esses versículos que nós lemos aqui, que nos ajudam a aplicar tudo o que meditamos no próprio texto de Tito e continuarmos entendendo a necessidade de sermos aperfeiçoados, esses textos, esses versículos, eles levantam algumas boas perguntas que trazem a nós respostas necessárias num processo de aperfeiçoamento pessoal. E eu quero olhar para essas perguntas e algumas dessas perguntas e aplicá-las num desafio de que cada um de nós possa ter certeza de que ainda não chegou. Mas é possível chegar. Só que isso não acontecerá por osmose. Você não vai chegar lá só por ver outros chegando. Você não vai chegar lá só por ter contato com quem chega. Você vai chegar lá se isso for um alvo pessoal. Se isso for o que você deseja para a sua própria vida. A primeira pergunta que o texto nos provoca a resposta é o que significa esse aperfeiçoamento? E para respondermos o que Paulo está dizendo, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido, nós temos que ler o que ele vem dizendo antes. Versículo 7 a 11. Do próprio capítulo 3 de Filipenses. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo, sim. Deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. E eu considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e conhecer o poder da sua ressurreição e conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O que significa essa perfeição que Paulo estava buscando? O que significa esse aperfeiçoamento que ele estava comprometido? Nesses versículos, que é o seu testemunho, significa desejar o conhecimento profundo de Cristo. Isso era totalmente contrário aos líderes que a própria igreja de Filipos tinha que enfrentar. Versículo 4 aqui do capítulo 3, Paulo vai dizer assim. Deixa eu ler o 2 para fazer o sentido aqui. O versículo 2, Paulo diz assim para aquela igreja: acautelai-vos dos cães, e ele não estava indo contra os pets. Ele não estava indo contra os pets, não estava falando mal de cachorro. Ele estava chamando os falsos mestres de cães. Era assim que ele estava tratando os falsos mestres, que ensinavam um falso evangelho. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Qual era a característica dos falsos obreiros? Os falsos obreiros apareciam com os seus títulos, as suas patentes, o seu pedigree. Agora, esses falsos obreiros vinham com o título de pai, de pastor, de apóstolo, de profeta. Era assim que eles apareciam. Agora vocês têm que se submeter a mim porque eu sou um apóstolo. Porque eu sou o seu pai na fé, então você me deve toda a submissão. Porque como eu te ganhei para Cristo, agora a sua fé pertence a mim. É disso que Paulo está dizendo. Acautelai-vos dessa gente. Porque eles criam suas patentes novas para impor um tipo de ditadura a pessoas que os consideram num lugar que Deus nunca os considerou. E Paulo diz: acautelai-vos desses. Aí olha o verso 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Paulo diz: vocês querem falar de patente? Vocês querem falar de currículo? Vocês querem falar de título? Vocês querem falar de fruto no ministério? Vocês querem falar de resultado? Bem que eu também poderia fazer isso. Ele diz, gente, presta atenção aqui. Verso 5. Eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu cresci e me filiei à seita dos fariseus. Vocês querem falar de título? Vamos comparar o que vocês têm com o meu currículo. Quanto ao zelo, quando a igreja começou, eu fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, quem poderia aqui me acusar de que eu não cumpri a lei de Moisés? Aí Paulo, no versículo 7, diz assim: sabe o que eu fiz com o meu currículo? Eu rasguei. Eu não queria que ninguém me ouvisse ou me considerasse por causa dos meus títulos, por causa das minhas obras. Eu não queria que ninguém me respeitasse porque eu sou capaz de ensinar, porque eu posso ensinar em grego, em hebraico, em aramaico, em latim. O que para mim um dia foi lucro e eu usei para as pessoas me respeitarem, isso eu rasguei e o considerei como nada por causa de Cristo. Os falsos, eles usam títulos humanos. Eu valho a pena ser seguido porque há 3 milhões de pessoas que me seguem na rede social. É isso que os falsos mestres fazem. A minha igreja vale a pena você ir lá porque ela é isso, porque ela é aquilo. É como se alguém convidasse alguém para vir aqui em nossa igreja, participar de um culto aqui, porque a gente tem um bom endereço, ou tem um prédio interessante, ou sei lá. É você falar do evangelho, acrescentando a ele aquilo que é esterco, perto do poder do evangelho. Porque Paulo usa exatamente essa expressão. Quando ele diz que eu considerei tudo isso como refúgio, no final do versículo 8, o termo refúgio aqui é exatamente aquilo que não presta e você joga fora. Mas é aquilo que toda falsa igreja, todo falso evangelho e todo falso pastor usa. Agora você tem que beijar a minha mão porque eu sou apóstolo. Agora você tem que beijar a minha mão porque eu sou pai. Porque eu sou profeta. É isso. É isso que o evangelho já naqueles dias estava se tornando. E infelizmente o cristianismo se tornou ao longo dos séculos. Paulo, que tinha tudo isso. Ele tinha títulos. Ele tinha conhecimento. Ele tinha profundidade. Paulo foi um homem fora da curva em todos os sentidos. E ele considerou tudo isso nada perto de Cristo. E de conhecer a Cristo. E de ser reconhecido apenas como servo de Cristo. O que significa esse aperfeiçoamento? Desejar o conhecimento profundo de Cristo, ele está dizendo. Eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. O que significa esse aperfeiçoamento? Significa ser achado em Cristo, não tendo justiça própria, senão a que é mediante a fé em Cristo. Ele está dizendo, eu não fui salvo porque nasci na tribo de Benjamim. Eu não fui salvo porque me filiei à seita dos fariseus. Eu não fui salvo porque eu fui treinado aos pés de Gamaliel. Eu fui salvo porque Deus veio ao mundo e morreu na cruz para pagar pelos meus pecados e a justiça dele me alcançou quando me justificou. É isso que ele está dizendo. O que significa esse aperfeiçoamento? Conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. O poder da ressurreição de Cristo significa que por toda a eternidade a morte não mais terá domínio sobre nós. Mesmo que a morte física chegue antes que Cristo venha buscar a sua igreja. Se a morte física chegar antes desse dia, aqueles que em Cristo morrem ficam aguardando o dia em que, ao buscar a sua igreja, ressuscitarão. Conhecer a comunhão dos seus próprios sofrimentos, de entender que aquilo que Jesus Cristo viveu aqui na terra, até a cruz, foi por amor àqueles a quem ele morreria. Conformando-me com ele na sua morte, conformando-me com ele na sua morte, a ideia de conhecer a profundidade da santidade de Deus, que precisou que alguém morresse para que tivéssemos os nossos pecados pagos, para alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, perfeição na Bíblia significa viver para Cristo, tendo como alvo alcançar o dia em que, através da morte, possamos contemplar, por meio da ressurreição, a sublimidade do poder do Evangelho, nos transformando plenamente como Cristo. Esse alcance, ele não se dará para o salvo somente por meio da morte, morte física. Mas podemos alcançar na plenitude, quando Cristo vier buscar a sua igreja. E o que fazemos durante esse tempo? No versículo 20 e 21, aqui do capítulo 3, Paulo continua e vai nos lembrar como nós vivemos nessa expectativa e busca, porque a nossa pátria, a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Uma das coisas que mais me incomoda, pausa para hidratação, nós estamos na Copa. Uma das coisas que mais me incomoda nesse ambiente religioso evangélico, é que em muitos ambientes de conversa, principalmente quando eu estou entre pastores, fica assim, não, você que é batista, não, você que é assembleiano, não, você que é presbiteriano. Você não tem ideia como isso me incomoda. Porque a última coisa que eu gostaria de ser identificado é por uma denominação. Você que é batista, eu nem penso como os batistas. Muita coisa eu nunca quis ser identificado como batista. Ah, porque você não é presbiteriano. Não, não sou mesmo. Ah, porque você não é assembleiano. Não, também não sou. Apesar de participar de uma assembleia de Deus, amém? Essa igreja é uma assembleia de Deus. Paulo diz assim, a minha cidadania não está num rótulo ou numa referência terrena. A minha cidadania está no céu. Eu não sei se até morrer isso vai acontecer, mas você que é de Cristo, o crente tem vergonha de usar essa referência. Você que é de Cristo, tem referência melhor do que essa? Parece que se você falar isso, você está sendo soberbo. O apóstolo Paulo, quando ele expressa essa busca por aperfeiçoamento, ele diz a nossa cidadania é o céu, porque lá está Cristo e nós estamos aguardando que ele venha nos buscar. Nossa cidadania não é um CNPJ, não é um endereço, não é uma história local. Queridos, o que significa esse aperfeiçoamento? Não significa aprendemos a fazer coisas. Mas Paulo está dizendo, significa aprendermos a ser como Cristo. É ser, não é fazer. A segunda pergunta nesse texto que nos ajuda a aplicar e concluir as nossas meditações nesse tema, qual é o discernimento correto acerca desse caminho de perfeição? Paulo aponta o caminho de perfeição, mas qual é o discernimento dele? Que tem que ser o nosso discernimento acerca do caminho de aperfeiçoamento, de perfeição. Primeiro, ainda não chegamos lá. Versículo 12, Paulo diz, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Ele vai reconhecer que não havia chegado, por isso ele diz, eu prossigo, eu continuo procurando, eu continuo perseguindo. Essa percepção de que ainda não chegamos é um discernimento necessário para alcançarmos aperfeiçoamento. Porque quem acha que já chegou, para de buscar. Quem acha que já cresceu, para de buscar. Ele ainda vai dizer, não devíamos nos acomodar com nossa história de vida, vivendo apegados a ela, porque ainda não tinha chegado na reta final. Ele reconhece, verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo ter alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ele reconhece que não devia se acomodar. Nós não estamos falando de Paulo no começo da sua carreira cristã. Não estamos falando daqueles dias que se seguiram ao seu encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Nós estamos falando de Paulo já tendo caminhado algumas décadas com Jesus. E não caminhado algumas décadas sentado num banco, vendo a vida passar e outros crentes fazerem. caminhado, servindo, atuando, pregando. E ele ainda diz: eu não posso me acomodar. Eu não estou satisfeito com o que conheço de Cristo e como ando com Deus. Temos que continuar caminhando nessa direção. É o que ele diz: eu prossigo para o alvo, eu não estou parado. Ele reconhece que tinha aquilo diante dele. Ele não poderia se acomodar com a sua história naquela altura do campeonato. Se ele se acomodasse com a sua história, já poderíamos escrever muitos livros sobre tudo que ele tinha vivido, tudo que ele tinha feito, igrejas que ele já tinha implantado, pessoas que ele já tinha salvado, pessoas curadas por ele. Já tinha muita coisa para ser dita sobre Paulo. E ele assim olha para tudo aquilo e ele diz: ainda não chegamos. Eu não cheguei, nós não chegamos. Ele escreve aos Filipenses e diz: nós não chegamos. Não se acomodem com o que Deus já deu a vocês. Porque ainda não parou, Deus não parou de atuar. O plano de Deus no mundo continua sendo executado. Hoje, nesse domingo, há vidas que Deus quer salvar. Nesse domingo, há filhos de Deus rebeldes que Ele quer tratar, que Ele quer quebrar o coração e que Ele quer restaurar. Nesse domingo, há povos espalhados pelo mundo que adoram falsos deuses, que criaram falsos deuses. Nesse domingo, há muitas pessoas que negam a existência de um Deus porque se fizeram deuses e que precisam do Evangelho. E Jesus Cristo deixou no mundo a sua igreja para que ela pudesse ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Há muito para ser feito. Nós ainda não chegamos lá. Uma terceira pergunta, quando a gente vai pensando o significado de alcançar o aperfeiçoamento, o discernimento de que ainda não chegamos, qual é o sentimento que a igreja deve ter sobre alcançar essa perfeição? Versículo 15, todos, pois, que somos, eu estou lendo na ARA agora, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. A palavra original para perfeito aqui é a ideia de completo, em que alcançou ou conquistou ou ganhou algo que sozinho não teria chegado. Agora, ele está dizendo: a nossa posição em Cristo, nós já fomos alcançados por Cristo. Então, diante de Deus, nós já somos salvos. Diante de Deus, nós já somos santos. Porque nós já fomos consagrados e separados para Ele. Então, quando ele usa essa expressão, todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus os esclarecerá, ele está dizendo: isso não é algo para ser perseguido pelo incrédulo, porque o incrédulo não quer aperfeiçoamento espiritual, porque ele está morto em seus delitos e pecados. Desejar o aperfeiçoamento em Cristo é algo que o salvo tem que ter em mente. Paulo está falando sobre ser maduro. Todos nós que somos perfeitos, ele está falando sobre ser maduro. Ele está mencionando isso num ambiente de desejo e não ordem. Tenhamos esse sentimento, ele coloca numa construção de que isso tem que estar diante de nós como um desejo, como um alvo, como uma meta. Deus nos iluminará, ele está dizendo, para que compreendamos a profundidade da verdade que ele está ensinando. Se alguém pensa diferente, verso 15, Deus vos esclarecerá. Deus trará para vocês o entendimento que precisam. É o sentimento que o discernimento correto nos conduz. Se porventura pensais de outro modo. Quando ele coloca assim: se porventura pensais de outro modo, o tempo verbal do pensais estava falando que aquilo estava acontecendo naquele momento. Significa que quando ele escreve a carta, havia um grupo de pessoas na igreja de Filipos que pensava errado sobre isso. E aí ele diz: porque vocês estão pensando errado sobre isso, Deus vai esclarecê-los. E por isso ele, Paulo, está escrevendo, inspirado pelo Espírito de Deus, para esclarecer à igreja aquilo que ela precisava aprender. Porque tinha gente pensando errado sobre o processo de santificação. Se nós concordamos com Paulo, Deus nos iluminará para que compreendamos a profundidade dessa verdade. O testemunho de Paulo e o chamado dele para que nós, como salvos, tenhamos esse sentimento é um chamado para a igreja buscar esse aperfeiçoamento por causa da salvação. Em outras palavras, Paulo está dizendo: a minha salvação é igual à de vocês. Nós não deveríamos pensar diferente sobre isso. Deveríamos querer e buscar a mesma coisa. Deveríamos perseguir o mesmo alvo. É um chamado para a igreja ter o mesmo sentimento por causa da mesma salvação. É um chamado para a igreja continuar andando a partir daquilo que já aprendeu e já conheceu. Paulo não está falando para desprezarmos o que Deus já fez em nós e por nós. Paulo não está falando para nós desprezarmos o que já aprendemos. Mas ele está dizendo: não se acomodem. Não se satisfaçam. Porque o alvo é a plenitude da sublimidade de Cristo. E nós ainda não alcançamos isso. Nós ainda não chegamos lá. Há uma quarta pergunta que vai nos ajudando a entender o valor dessa busca por aperfeiçoamento. Por que a maioria dos salvos da igreja não terminará aperfeiçoada? Quando chegar no dia da sua morte física, não terá chegado onde poderia ter chegado. Por que será que a maioria dos salvos ou igrejas não terminará a vida aperfeiçoada? E a resposta é bem simples. Porque a igreja não tem o mesmo alvo que o apóstolo, que é a perfeição em Cristo. A igreja não vai chegar onde Paulo chegou no fim da vida porque ela não quer chegar lá. Porque ela tem todos os recursos espirituais que o apóstolo Paulo tinha. O alvo dos salvos, na maior parte do tempo, é de reconhecimento externo. Quer que o mundo aprove a igreja. Agora, como que alguém que está nas trevas pode aprovar a luz? Temos que parar de esperar que o mundo aprove a igreja. O mundo vai odiar a igreja. E cada vez que o mundo odeia a igreja, eu entendo que a igreja está no caminho certo. Porque a igreja de Jesus Cristo tem que ser um estorvo para o mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ser inimiga do mundo. Porque se a igreja do Senhor Jesus Cristo amar o que o mundo ama, ela deixa de ser a igreja de Jesus Cristo. O mundo tem que odiar a igreja, tem que perseguir a igreja, porque a igreja é contra o mundo. Ela tem que ser contra o mundo, porque o mundo jaz no maligno. E a igreja é o corpo de Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Temos que parar com o desejo de que o mundo aprove e aceite a igreja. O mundo só vai aceitar a igreja que é igual a ela. E igreja que é igual ao mundo é falsa igreja. O alvo dos salvos, na maior parte do tempo, é de riqueza e poder no mundo. Vamos até Deus, porque Ele é rico e Ele é Senhor de toda a riqueza. Então, se a gente for até Ele como filho dEle, a gente vai alcançar a riqueza dEle material. E as igrejas estão abarrotadas de gente que estão fazendo bets gospel. Você aposta numa mentira para ver se consegue ganhar alguma coisa. Usando Deus como um gênio da lâmpada que vai dar aquilo que eu desejo. E esse Deus é falso, não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. Se o evangelho te serve para você ter saúde e riqueza, o evangelho que você segue é falso. O alvo dos salvos, na maior parte do tempo, é de conforto terreno. Eu vou servir Deus se tudo me tiver favorável. Se tudo for facilitado, se ninguém me perturba em casa, se a saúde não me perturba, se o chefe não perturba, se o professor não perturba, se o governo não perturba, se o clima não perturba, então eu estou pronto para servir Deus. O alvo dos salvos, muitas vezes, é de adquirir conhecimento. Fica se discutindo um monte de teologias e filosofias e teorias e diz que isso é o evangelho. Você quer ver como isso é sério? Muitas pessoas acreditam que têm uma vocação pastoral porque gostam de debate teológico. Eu gosto de teologia, então eu acho que eu vou ser um pastor. Não, você gosta de teologia, você vira professor. O pastorado não é isso em si. Porque a maioria dos salvos não terminará a vida aperfeiçoado? Porque não está buscando aquilo que o próprio apóstolo Paulo está dizendo no texto, conhecimento da sublimidade de Cristo. A igreja tem se orgulhado e vivido satisfeita com o que já alcançou aqui na terra. Então ela não está perseguindo conhecer a Cristo. Ah, eu já tenho um número de membros suficiente, eu tenho uma entrada financeira suficiente, eu tenho um prédio suficiente, ah, eu tenho estruturas suficientes, então tá bom. Então tá bom. E não está bom. Não está bom. Há pessoas hoje que estão morrendo, perdidas, condenadas por toda a eternidade ao lago de fogo e enxofre, por não terem ouvido o Evangelho e conhecido a Cristo. E a igreja só existe aqui na terra para pregar o Evangelho a essas pessoas. Precisamos alcançar essas pessoas. Nós não podemos salvar nenhuma delas, mas nós temos a missão de pregar o Evangelho a cada uma delas. Não é discutir se somos batista e a teologia batista com elas. Ah, eu sou batista, você é da Universal. Então vamos discutir teologia. Isso é jogar tempo fora. Se você tiver um minuto para conversar com a pessoa, fale de Jesus. Cada vez que eu vou evangelizar alguém, a pessoa diz, ah, qual que é a sua igreja? Eu falo, não importa a minha igreja. Se você morrer agora sabendo que igreja eu frequento, você continuará perdido. Não é saber a igreja que eu frequento que te dá a salvação, o perdão dos seus pecados. Mas é saber quem Jesus é. Isso sim faz diferença. Alcançar a perfeição aqui na terra não será possível, mas caminhar em sua direção sempre será o alvo. Porque perseguir a perfeição não é utópico, mas é um alvo, alvo de quem teme o Senhor. Eu não sei se até o dia da minha morte eu terei chegado à perfeição, mas o que eu preciso saber é que no dia da minha morte eu caminhei cada dia perseguindo a perfeição. Porque é isso que Deus quer. É isso que Deus deseja de nós. Paulo, quando escreve a Tito, ele queria que Tito ajudasse aquelas igrejas em Creta a serem aperfeiçoadas em Cristo. Não é ser aperfeiçoado numa estrutura ministerial legal. Ser aperfeiçoada numa estrutura física, patrimonial, financeira legal, mas serem aperfeiçoadas numa estrutura espiritual, onde a igreja se parecesse com Jesus Cristo, onde a igreja estivesse pronta para morrer por causa de Jesus Cristo. Eu nunca morrerei pela Igreja Batista, mas se necessário for, estou pronto para morrer por Cristo qualquer momento. Qualquer momento. Eu nunca morrerei pelo TBB. Mas por Cristo eu morro. Por Cristo eu morro. É isso que Paulo está dizendo. Qual é a implicação disso para as nossas vidas aqui? Se tivermos a consciência de que ainda não chegamos à maturidade, então temos que estabelecer um plano para chegar. E o plano é simples. Executá-lo é difícil, mas o plano é simples. Se a gente volta para o testemunho de Paulo, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Se nós entendemos que não chegamos à maturidade, precisamos continuar sendo aperfeiçoados, qual é o plano para chegar lá? Tem que ser por causa de Cristo. Não pode ter outra razão. Não pode ser por causa do TBB. Não pode ser por causa da história dos missionários. Não pode ser por causa da esposa, do marido, dos filhos, do avô. Tem que ser por causa de Cristo. Jovens, não pode ser por causa da fé do seu pai. tem que ser por causa de Cristo. Vocês não vão abandonar o evangelho com 20 anos por causa da fé de seus pais. Vocês vão abandonar o evangelho com 20 anos por causa de Cristo. Porque vocês vão decidir não seguir Jesus Cristo. Porque se você com 25 anos abandonar o evangelho e o seu pai continuar no evangelho, seu pai não abandonou Cristo, mas foi você que abandonou. Você não abandonou seu pai, você abandonou a Cristo. A sua fé hoje tem que ser por causa de Cristo. É Ele que é o Senhor. Paulo continua: eu considerei tudo isso como perda. Comparado a quê? Comparado à suprema grandeza do conhecimento de quem? De Cristo. Não é do conhecimento da teologia, não é do conhecimento do João Calvino, não é conhecimento do Lutero, não é o conhecimento do Jonathan Edwards, não é do conhecimento desses teólogos atuais, mas por causa do conhecimento de Cristo. Parece óbvio, mas se não está havendo aperfeiçoamento, é que isso não é tão óbvio assim. Paulo diz: eu não abandonaria tudo por qualquer outro. Eu fui fariseu e não abandonei tudo. Mas por causa de Cristo eu abandonei tudo. E continuo todos os dias abandonando. E sabe como ele morreu? Ele não morreu entronizado e aplaudido. Ele morreu martirizado e sacrificado por causa de Cristo. E ele continua. Sabe o que eu quero? Eu não quero seu aplauso. Eu não quero seus likes. Eu não quero que você me siga na rede social. Eu quero conhecer Cristo. Sabe por que a maioria de nós talvez não termine a vida como Paulo terminou? Porque nós não queremos o que ele quer, o que ele quis. Porque a superficialidade já nos basta no relacionamento com Deus. Paulo está nos ajudando a pensar que o processo a ser percorrido reconhece a imaturidade. Ainda não cheguei lá. Ele diz que o alvo a ser conquistado é a maturidade da vida em Cristo. Não é a quantidade de afazeres que eu tenho na igreja. Não é a quantidade de habilidades que eu desenvolvo ao longo da vida. Não é isso. Não é que essas coisas não tenham seu valor. É que essas coisas não são a prioridade. O alvo é ser conquistado por Cristo para chegar à maturidade dele. Alcançar maturidade implica em abandonar imaturidade. Alcançar a maturidade implica em conhecer a Cristo. Significa terminar o sábado à noite se preparando para no domingo não vir aqui para ver as pessoas ou cantar ou ouvir uma pregação, mas vir aqui por causa de Cristo. Sabe por que qualquer espirro deixa um crente em casa no domingo? Porque não é por causa de Cristo. Porque não é por causa de Cristo. Porque quando é por causa de Cristo, a gente não faz um sacrifício para conquistar Cristo, mas nós fazemos porque o amamos tanto que aquilo para nós é importante. Se tivermos a consciência de que ainda não chegamos à maturidade, então temos que estabelecer um plano para chegar. Nós temos plano para ganhar dinheiro, plano para perder dinheiro. A gente tem plano para... Pensa no Deus da saúde hoje. Não come isso porque estraga a sua saúde, não bebe aquilo porque estraga a sua saúde, não vai ali porque toma sol, não toma sol, toma chuva, não toma chuva, anda descalço, não anda descalço. A saúde é um Deus que rege na idolatria dos corações. É um Deus. Nós temos um plano para manter a saúde. Mas qual é o plano que você tem para conhecer mais Jesus? Qual é o plano? E como você se dedica ao plano? Um plano de ação para perseguir a maturidade é uma aplicação para nós hoje de manhã. E eu quero terminar a mensagem te sugerindo algumas ações práticas para você alcançar a maturidade pelo conhecimento de Cristo. imitem a fé daqueles que almejam Cristo. Imitem a fé daqueles que almejam Cristo. É o primeiro plano. Versículo 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Sigam o modelo dos fiéis. Sigam o modelo dos fiéis. Quem são os fiéis que você tem imitado? Quem são aqueles que têm influenciado e impactado suas vidas? Sigam o modelo dos fiéis. Verso 18. Tenham certeza de quem são os inimigos da cruz, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora eu tenho que escrever, colocar numa faixa, gritar até chorando, eles são inimigos da cruz de Cristo. Parem de seguir os hereges. Paulo diz, eu tenho que ficar repetindo vez após vez após vez, e vocês não aprendem. Tem inimigos da cruz que vão te afastar de Cristo. Parem de ouvi-los. Parem com isso. O destino deles, verso 19, é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Poderia te dar uma lista de algumas dezenas de nomes no Brasil que se encaixam nisso aqui. E de que crentes seguem sem nenhum constrangimento, nenhuma preocupação se estão seguindo alguém que vale a pena ou não. Primeiro conselho para perseguirmos a maturidade, imitem a fé daqueles que almejam Cristo. Sigam o modelo dos fiéis. Saibam quem são os inimigos da cruz e rejeite-os. Você não precisa ficar sabendo o que ele prega, porque o que ele abrir a boca para falar é contra Deus. Valorizem a sua cidadania celestial. Verso 20, que eu já li aqui. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não fique apegado a títulos. Eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou dispensacionalista, eu sou aliancista. Não fica apegado a isso. Isso não produz maturidade. Só gera debate, só gera discussão. Ambicionem um corpo glorificado e não só uma saúde terrena. Você é responsável por cuidar da sua saúde. Seu corpo é templo do Espírito Santo. E você vai prestar contas a Deus de como você cuida da sua saúde. Está nas Escrituras. Mas não faça disso um Deus. Ambicione um corpo glorificado. Deus, eu vou fazer o meu melhor para cuidar da minha saúde até o dia que o Senhor vier me buscar. Mas o que eu quero mesmo é o corpo glorificado. Porque esse corpo com saúde ainda é marcado por Adão. Esse corpo com saúde ainda cansa, ainda dói, ainda come alguma coisa e passa mal. Esse corpo aqui, mesmo com saúde, ainda vai pegar gripe, influenza e toda essa tranqueiraiada que toda hora aparece. Mas um dia, o Senhor vai me dar um corpo que a influenza, a Covid, a gripe, e o diabo a quatro vai chegar, vai bater e vai cair, porque o corpo foi glorificado e não alcança mais. É esse o corpo que eu quero, é esse que eu almejo, por isso eu canto, ora vem Senhor Jesus, me dá esse corpo logo, porque esse daqui vive bichado. E com o tempo vai bichando mais. O primeiro plano de ação para perseguir a maturidade, imitem a fé daqueles que almejam Cristo, aqueles que querem o que Paulo quer. Segundo plano de ação, desapeguem-se de alvos mundanos. Riqueza, não envelhecer, fama, status, aceitação e tantas outras coisas. Desapeguem-se disso. Essa semana, memorizem o versículo 7. Porque para mim, o que era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Não acho que é a riqueza que vai te dar felicidade, porque a riqueza pode te trazer conforto. Conforto não traz felicidade. Tem muita gente vivendo com muito conforto, totalmente infeliz. Você pega os índices de ideação suicida. Pessoas que têm de tudo, só não têm contentamento em Deus. Fama e status. Um dos influenciadores no Brasil que mais tem seguidores foi um dos primeiros deles, um desses humoristas que ganharam muito dinheiro imprimindo porcaria na mente das pessoas. Ele vive internado em clínicas psiquiátricas. E ele, em 2 anos, ficou milionário. Do nada ele ficou milionário e vive em clínicas psiquiátricas, porque a riqueza que ele alcançou não trouxe para ele satisfação para a vida. Aceitação de pessoas. Desapeguem-se de alvos mundanos. Os salvos mais piedosos, que viveram, vivem e viverão na terra, nunca são reconhecidos porque não estão buscando o reconhecimento de homens. Aqueles que são piedosos, eles não estão preocupados em postar o que fazem. Porque não é isso que vai torná-los piedosos. Eles são simplesmente homens e mulheres que amaram e amam a Deus acima de todos os valores terrenos. E por que não são reconhecidos? Porque não estão atrás disso. Isso não é importante para eles. Não é isso que faz diferença para a sua fé. Entendam que Deus tem para nós um caminho para alcançarmos o amadurecimento. Um terceiro plano de ação para perseguir a maturidade. O primeiro, imitem a fé daqueles que almejam Cristo. O segundo, desapeguem-se de alvos mundanos. O terceiro, permaneçam firmes no Senhor. Capítulo 4, versículo 1, ainda seguindo no mesmo trecho, Paulo vai dizer: portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudade, Paulo está preso quando escreve a carta aos Filipenses, está distante deles. Ele vai dizer assim: vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Paulo revela seu interesse na igreja de Jesus Cristo, mas um interesse de que ela seja fiel a Deus. E eu diria, como um dos pastores aqui na igreja, e eu acho que eu falo em nome do Paulo também, a mesma coisa, irmãos, a quem nós amamos, a quem nós temos dedicado nossas vidas, o nosso tempo, a nossa própria saúde. Vocês são nossa alegria. Quando chegarmos lá no céu, nós vamos receber de Deus os galardões pelo ministério que nós exercemos no cuidado desse rebanho. Permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam firmes no Senhor. Não permaneçam firmes em nós. Permaneçam firmes no Senhor. Amando Jesus Cristo acima de outros amores, acima de outras paixões. Uma igreja em aperfeiçoamento precisa de membros que continuam perseguindo o amadurecimento. O desafio para a gente é que perseguir a perfeição não é utópico. Tem que ser um alvo de quem teme ao Senhor. Deus, eu não sei se até o dia da minha morte eu vou ter alcançado a perfeição, mas um compromisso que eu posso fazer com o Senhor é de não olhar para trás e me acomodar. É poder falar como Paulo: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. O alvo do apóstolo era prosseguir em direção a uma vida eterna ao lado de Cristo, seu Senhor. Agora pensem comigo. Este homem não era um homem fracassado para falar essas coisas. Não era um homem sem expressão social. Não era um homem sem influência política e religiosa. Quando ele escreve isso, ele já era o grande apóstolo Paulo. Nessa altura, ele tinha tumultuado o Império Romano com dezenas de igrejas espalhadas por toda a região do Império. O imperador romano sabia quem Paulo era. Já tinha ouvido falar de Paulo e tinha se incomodado com isso. Seus feitos eram tão grandiosos que nenhum rei ousou condená-lo quando ele foi preso lá na Judeia. Os caras foram só empurrando. Eu não vou condenar esse cara. Manda ele, aí ele sobe lá um pouco mais, depois mandam ele para Roma. O número de seus seguidores era incontável nessa altura do campeonato. E ainda assim ele queria apenas ser achado em Cristo, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-se com ele na sua morte, era o seu desejo. Pessoas que impactam o mundo invariavelmente perseguem seus objetivos. Paulo não viveu para impactar o mundo, mas para alcançar a Cristo. E isso fez dele quem ele foi. Ele nunca perseguiu a fama. Por isso a fama nunca o corrompeu. Por isso ele terminou a sua carreira famoso. Poderoso. Era o cara. Mas isso nunca o corrompeu. Porque o seu alvo era conhecer a Cristo e não essas coisas. Eu li em algum lugar, eu acho que foi John Stott que disse isso, por isso eu não coloquei diretamente a citação, a referência dele, mas dizendo: o Espírito Santo não está trabalhando para o conforto e sossego da igreja, mas para o seu aperfeiçoamento. Nós não temos que ter como alvo o conforto. Isso não significa que a gente não vai melhorar o prédio e o uso do prédio. Nós vamos continuar fazendo isso na medida do possível. Mas esse não é o nosso objetivo, primeiro nem o final. O objetivo é sermos parecidos com Jesus Cristo, por amá-lo acima de qualquer outro amor. Amém? Precisamos continuar perseguindo o amadurecimento. Você, pessoalmente, quer ser bênção nessa igreja? Você, pessoalmente, quer fazer diferença para esse rebanho e a partir desse rebanho, precisa continuar perseguindo o amadurecimento. Curve sua cabeça e ore ao Senhor. Talvez você precise confessar ao Senhor que anda acomodado, que sua fé está acomodada. Talvez você precise continuar entendendo um pouco mais do significado de aperfeiçoamento e buscá-lo. Talvez você precise confessar ao Senhor pecados que estão atrapalhando e impedindo o seu progresso. Faça isso agora. Talvez você precise orar pedindo de fato que conheça Jesus Cristo como o único e salvador da sua vida. Faça essa oração agora. Senhor Deus, nós amamos o Senhor. Amamos Jesus Cristo como um Deus único e verdadeiro que deu a sua vida por nós. Amamos a sua palavra que nos revela o Senhor. Mas também é verdade, Pai, que amamos muitas outras coisas que tantas vezes disputam o lugar contigo. E pedimos perdão ao Senhor por isso. Purifica os nossos corações de nossos amores que estão acima do Senhor. Purifica os nossos corações de desejos e vontades que competem com o desejo de conhecermos a Cristo. Eu oro pela vida de cada um dos irmãos aqui. Cada um deles é conhecido pessoalmente pelo Senhor. Sonda seus corações. Vê se há algum caminho mau e guia-os pelo caminho eterno. Eu oro por nossa igreja. Recebe, Deus, a nossa gratidão por aquilo que tem feito em nós e por nós ao longo de todos esses anos. Estamos caminhando para chegarmos a 50 anos do início e de 50 anos de ministério dessa igreja em alguns anos. E temos visto a sua boa mão sobre nós como igreja. O Senhor preservou essa igreja e a tem usado para proclamar o evangelho, alcançando famílias, edificando famílias e nos dando um lugar de comunhão, de amizade, um lugar de adoração, um lugar onde juntos servimos o Senhor, e isso nos alegra. Isso inunda os nossos corações de gratidão, porque o Senhor tem sido conosco, a sua presença é real. Temos contemplado a sua glória em nosso meio. Louvado seja o seu nome por isso. Pai, apesar de tudo que o Senhor já nos deu e tem nos dado, nós ainda não chegamos. Ainda não alcançamos a perfeição e o amadurecimento. Por isso, Senhor, renova nessa manhã em nós a sublimidade do conhecimento de Cristo. O poder da sua glória, para que ao contemplarmos a sua grandeza, continuemos sendo transformados pelo seu poder. Santifica-nos, remova do nosso meio os pecados, a superficialidade, a mediocridade de queremos fazer do nosso jeito aquilo que o Senhor revelou que tem que ser do seu jeito. Possamos decidir agradar ao Senhor acima dos nossos próprios sentimentos e vontades, para que no dia que nos encontrarmos pessoalmente com o Senhor, sejamos encontrados fiéis e aprovados por Ti. Tudo isso exclusivamente para a honra e glória do Seu nome. Amém. Amém.